Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos aqui abrir a sua participação. Os ouvintes gostam, viu, da sua participação. O Marcelo, lá de Natal, gosta muito da sua participação comentando aqui a guerra na Ucrânia. Agora, Ivan, as pessoas, claro, quando se fala de guerra na Ucrânia, pensam logo na possibilidade de uma guerra nuclear entre a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos, e a Rússia. O que não falta é ogiva nuclear desse pessoal aí. E tem um aumento aí do medo de uma guerra nuclear. Tem havido, Ivan, uma corrida aos bunkers antiatômicos?
Você sabe que quando acabou a Guerra Fria, esse assunto da guerra nuclear ficou um pouco esquecido, como uma coisa assim do século XX, né? E que o novo século não teria esses perigos. Mas realmente está havendo uma corrida, principalmente depois que começou essa guerra na Ucrânia, por bunkers. Só para citar um exemplo, há uma empresa italiana que ela fabrica bunkers. Ela falou que nos últimos 22 anos, ela fabricou 50 bunkers.
Dá para encomendar um aqui para o Brasil, Ivan?
No Brasil, acho que ninguém
está fazendo. Pronta entrega?
Mas nós não somos alvos. Mas o detalhe é que essa empresa italiana, em 22 anos, construiu 50 bunkers. Desde que começou a guerra da Ucrânia, menos de um mês, já recebeu 500 encomendas de fabricar bunkers.
Mercado aquecido, né, Ivan?
Isso é uma coisa. Aí você vai perguntar, bom, e como é isso protege? Aparentemente são bunkers que protegeriam de uma guerra nuclear. A questão toda é depois, né? Porque vai estar isso devastado o mundo e vai estar também contaminado, né? Esse é o problema. Mas então eles disseram que o bunker deles tem um sistema de filtragem de ar, tem comida para meses, água e comida para meses, remédios, etc. Então que a pessoa vai ficar lá esperando ver se a radioatividade baixa e aí vai sair para ver o que restou da humanidade, né? Bom, não sei se isso soluciona muito as coisas.
Pois é, falei aí de uma pronta entrega para cá, porque se tiver uma guerra nuclear, Ivan, mesmo a gente não sendo alvo, mas os especialistas já dizem, se o pessoal usar as armas nucleares, ninguém escapa. Então a gente tem que também ficar ligado. Mas é claro que a prioridade da empresa não é aqui, porque o centro lá da confusão está lá na Europa. Ivan, temos agora uma notícia aqui que chegou sobre o primeiro ataque da Rússia a Lviv, perto de Lviv, a 6,5 km do centro de Lviv, no oeste da Ucrânia. Era uma cidade que estava sendo poupada, né, dos bombardeios, até porque fica ali perto da Polônia, e agora tem ataque russo em Lviv. O que isso significa para o andamento da guerra, Ivan?
Bom, em primeiro lugar, é uma espécie de advertência da Rússia, porque os combates por terra são em torno de Kiev, e na fronteira da Ucrânia com a Rússia e naquela parte da costa da Ucrânia, né? Agora, Lviv fica longe, mas você sabe que foi atingido por 6 mísseis de cruzeiro lançados por um submarino russo do Mar Negro. Ele lançou os mísseis que atingiram a uma distância enorme, na verdade, uma fábrica de aviões e que também de reparação são de aviões. Então, na verdade, ele quis mostrar com isso que ele está conseguindo atingir esses alvos militares. Antes já houve perto de Lviv aquela base que foi atacada, né? É uma base onde se desenvolvia a colaboração entre a Ucrânia e a OTAN. Qual é a questão? É exatamente por essa área aí perto da Polônia que estão entrando as armas para a Ucrânia. Essas armas que estão sendo entregues pelos países da OTAN, principalmente mísseis antitanque, que têm se mostrado, de certa forma, efetivos, né? E também mísseis antiaéreos, mísseis terra-ar. Então, com isso, ele está advertindo o Putin, ele está advertindo que ele pode atingir qualquer parte do território da Ucrânia, mesmo que seja a milhares de quilômetros de distância. Então, essa é a questão. Há um fator interessante só para dizer. Também é pela Polônia que entra que estão saindo os refugiados da Ucrânia, que estão entrando na União Europeia. Hoje, às 9 da manhã, horário local da Polônia, a Polônia anunciou que entrou o refugiado número 2 milhões dentro do território polonês. Você imagina o peso que é para o país isso.
É, Ivan, realmente aí é uma situação muito complicada. Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. A gente já convoca você para segunda-feira, você bater um papo com o Gesiel. E tem mensagem aqui para você, viu? O Mário Bala está em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Ele chama de Finlândia, o fim da Ceilândia. Ele diz aqui, ó, o Ivan Godoy tem que fazer uma reportagem aqui na Finlândia para poder completar o histórico curricular dele. O que você acha aí da proposta do Mário Bala?
Bom, eu acho que aí ele está exagerando, né? Porque o meu histórico é de guerras, né? Que eu saiba, não há nenhuma guerra nessa região, né? O Brasil, devo dizer que o Brasil tem áreas que são áreas com problemas de criminalidade, a gente sabe, aquelas comunidades no Rio de Janeiro e tudo isso. Mas nada se compara a uma guerra como essa, né?
É verdade.
Você vê o volume de pessoas abandonando o país, né? Já estamos chegando a... já passou de 3 milhões. Em breve deve-se chegar a 4 milhões de refugiados. Então, o Brasil, com todos os problemas que temos, não se compara a uma situação dessa, né?
Ivan, muito obrigado, um abraço para você, bom final de semana.
Bom final de semana.